Senado aprova novas regras para a distribuição dos royalties do petróleo.
Mas votação na Câmara deve ocorrer apenas no início de novembro.
Brasil já responde por 12% dos homicídios no mundo. E José Sarney alerta para a onda de violência no país e exige mais rigor na punição de criminosos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou ontem o relatório do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, que modifica a distribuição das receitas que estados e municípios recebem pela exploração do petróleo.
O projeto reduz o percentual de estados e municípios produtores e aumenta a participação dos demais.
Atualmente, estados e municípios produtores de petróleo recebem royalties por eventuais danos que a exploração possa provocar. Recebem ainda recursos do Fundo de Participação, imposto pago pelas empresas exploradoras.
A aprovação da matéria provocou forte debate entre os senadores.
Enquanto os parlamentares da maioria dos estados consideram a redivisão uma medida justa, os representantes dos estados produtores pretendem reverter a decisão na Câmara dos Deputados ou mesmo no Supremo Tribunal Federal. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
Foram mais de 8 horas de debates até que a maioria aprovou a proposta que distribui um percentual maior do valor a todos os estados. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, estados produtores que chegavam a ganhar 55% dos 20 bilhões e 700 milhões dos royalties e participação especial em 2010 passam a receber 39% dos 28 bilhões previstos para 2012. Uma perda significativa, segundo o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo.
Isso é o que se chama de vitória de Pirro, porque, na verdade, a violação e o afronto à Constituição Federal é muito grande. E os nossos estados vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal para fazer valer as nossas garantias e os nossos direitos.
Pela proposta aprovada no Senado, o estado de Pernambuco, por exemplo, que recebeu em 2010 cerca de R$ 43.300.000, passará a receber em 2012 R$ 510.200.000. O Rio de Janeiro, o estado que mais reclama da nova distribuição, ganhou 9 milhões e meio em 2010 e deve receber o mesmo valor em 2012. Uma conta justa, segundo o líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
Os estados produtores, eles não terão prejuízo, eles ganharão mais, mas não ganharão tanto quanto aquilo que esperavam dentro do modelo antigo. Mas se faz justiça ao país. Todo o Brasil tem que ganhar com pré-sal, não apenas o Rio de Janeiro e o Espírito Santo.
Mas, segundo o senador do PRB do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, o debate ainda não terminou.
Nós perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Esse projeto ainda vai para a Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados, ele ainda volta aqui, depois vamos insistir com a presidenta para vetar. Se ela não vetar, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal. O Rio ainda vai se manifestar, vai às ruas, vai às praças, vai às avenidas. O povo do Rio de Janeiro ainda vai ser ouvido aqui nessa casa.
E a Câmara dos Deputados terá um prazo maior para analisar a proposta de distribuição dos royalties do petróleo.
Essa decisão foi tomada depois de uma reunião entre o presidente do Senado e do Congresso Nacional, José Sarney, do PMDB do Amapá, e o presidente da Câmara, Marco Maia, do PT Gaúcho.
Diante disso, José Sarney adiou a votação pelo Congresso Nacional do veto que trata do assunto prevista para ocorrer na próxima quarta-feira.
José Sarney reconheceu que o projeto é polêmico e, por isso, precisa de um tempo maior para análise dos deputados. A votação na Câmara deve ocorrer no início de novembro.
E o Senado também aprovou ontem à noite as emendas da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do senador Lobão Filho, do PMDB maranhense, que assegura aos funcionários demitidos no governo Collor uma nova chance para pedir a reintegração ao serviço público. A matéria vai à sanção presidencial.
Ainda foi aprovado o projeto da ex-senadora Série Cessarenco, que declara feriado nacional o dia 20 de novembro, dia de zumbi e da consciência negra. A proposta também será encaminhada à Presidência da República para sanção.
Os senadores aprovaram ainda projeto de resolução que altera os critérios para a realização de sessões de homenagem, que passam a ser realizadas apenas às segundas e sextas-feiras.
E hoje o Senado aprovou o acordo internacional entre Brasil e Angola e outro com a Índia, bem como o ingresso do país na Organização Internacional para as Migrações.
A instalação esta semana da comissão de juristas que vai elaborar o anteprojeto de Código Penal motivou o senador José Sarney, do PMDB do Amapá, a chamar a atenção para a onda de violência no Brasil.
Ele acha um escândalo que o país responda por 12% dos homicídios no mundo, apesar de representar apenas 3% da população mundial.
José Sarney advertiu que o último mapa da violência disponível no país é de 2008, quando foram assassinadas 50.113 pessoas, o que representa 26 assassinatos para cada 100 mil habitantes.
São 50 mil famílias que vivem numa dor profunda quando perdem, através da violência, um membro da sua família. Pensemos no horror do trauma que isso causa, na impotência que as pessoas sentem diante do vazio provocado. São mães, são irmãos, são parentes, são destinos que são destroçados e que nós já enfrentamos como se fosse uma rotina, uma normalidade que não choca a ninguém mais.
José Sarney também considera um absurdo que os acusados de homicídio no Brasil se defendam em liberdade, muitas vezes provocando a família da vítima, que não conta com nada nem ninguém para protegê-la.
Para o senador, o novo Código Penal a ser elaborado tem que punir com rigor a violência e o mais grave de todos os crimes, que é o homicídio.
Já o senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, disse que a comissão tem que adequar o Código Penal à nova realidade do país.
Para ele, além de despenalizar condutas de menor potencial ofensivo, o novo Código deve prever em seu texto os crimes praticados pela internet, tecnologia que não existia quando ele foi criado em 1940.
Pedro Taques também defendeu mudança na filosofia do direito penal brasileiro, que antes se preocupava mais com a proteção do patrimônio individual.
Com isso, ele defende punições mais severas para os crimes que afetam a coletividade, como os desvios de dinheiro público, a corrupção e a má gestão do sistema financeiro.
Nós não podemos permitir, senhora presidente, que o direito penal do Brasil ele continue só pensando na senzala. Temos que fazer com que o direito penal no Brasil também penetre na casa grande. Não podemos entender que o direito penal, como ocorre hoje, fez a opção pelos pobres, tal qual a teologia da libertação.
Comissões.
A Comissão de Infraestrutura aprovou hoje proposta que acaba com a incidência da COFINS e do PIS/PASEP na base de cálculo dos valores repassados aos associados de cooperativas de transporte de passageiros, inclusive o escolar.
A proposta da senadora Marta Suplicy, do PT Paulista, segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos e tem como objetivo aumentar a concorrência no setor e oferecer melhores serviços à população.
O relator, senador Walter Pinheiro, do PT Baiano, reconhece que o projeto pode não resolver o problema do transporte público, mas lembrou que é um incentivo a mais para o setor.
Entretanto, é uma contribuição importante para o transporte coletivo, na medida em que mais recursos sejam alocados no setor e o que, de última análise, acaba por traduzir em veículos mais novos e menor pressão por reajuste tarifário.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, pediu agilidade do Conselho Monetário Nacional para a liberação do dinheiro para 14 municípios gaúchos selecionados pelo programa ProTransporte.
Os municípios deverão usar o dinheiro para melhorar a infraestrutura e garantir transporte mais ágil para a população.
Só que Ana Amélia alertou que a proximidade das eleições municipais exige rapidez na contratação dos serviços, pois a lei eleitoral impede que isso aconteça após o dia 5 de abril do próximo ano.
Falta muito pouco tempo. A burocracia não pode penalizar a população que precisa do transporte urbano. Mesmo para os municípios que não haverá disputa de reeleição, sabemos que a contratação dessas obras se torna mais difícil no período eleitoral. E se o Conselho Monetário não der prioridade a esse assunto, muitas obras correm o risco de não se realizarem, a despeito de já terem sido submetidas a uma primeira apreciação.
O senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, lamentou que 600 milhões de pessoas em todo o mundo estejam ameaçadas de morte por causa da fome.
Ele advertiu que a comunidade internacional deve agir com urgência para banir a insegurança alimentar, como alerta as Nações Unidas.
Segundo Wilson Santiago, a ONU destaca que programas sociais e o apoio à agricultura familiar fazem com que o Brasil esteja fora da lista de países ameaçados pela fome.
Por isso é que nós temos nesta casa, não só que parabenizar os programas sociais, a ampliação desses programas, como também o incentivo que o governo tem dado especificamente dos últimos 9 anos para para que a agricultura familiar se expanda, se fortaleça e aumente a cada ano a sua produção em todo o território nacional.
Jornal do Senado. Apresentação, Renato Coelho, Rita Zumba. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.